Is that a shame that hate a todos que tu bot? Bem-vindos ao novo shiur. Estamos da Daletam Bet, na segunda linha de baixo, Amar Mar, Fala Bret Intermitio. Ben Kach ou Ben Kach? Fala Bret, de qualquer forma, qualquer situação, essa lahá se aplica. Lo Yivó, Lo Be'erev Shabbat, Ve'lo Be'motzei Shabbat. É proibido fazer o casamento na noite do Shabbat e na noite de Motzei Shabbat, a noite que vem logo depois do Shabbat. Não sei porquê. Bishlama Be'erev Shabbat, dá para entender porque é proibido fazer o casamento e por consequência a relação matrimonial na noite do Shabbat, Mishum Chaburah. Por quê? Porque no caso a mulher é virgem e quando a pessoa vai quebrar os betulim, essas cartilagens da virgindade, vai sair sangue, vai ser uma ferida. É proibido causar feridas no Shabbat, é proibido por rover, é um derivado dessa proibição de tirar sangue através de uma ferida. E se fala Agmará agora? Porém, vamos ver na frente que isso não vai ser a conclusão da Agmará. E principalmente no próximo Daf, vamos ver por que será permitido causar essa ferida. Porém, a Agmará entendeu que esse é o motivo. Porém, ela bebotse Shabbat amailo. Porém, por que a pessoa não pode se casar na noite depois do Shabbat? Qual o problema? Amar a bezeira, fala a bezeira. Mishum resbonot. Começamos da Rei em cima. Por causa das contabilidades, temos o receio que a pessoa no Shabbat vai ficar pensando quanto ele vai gastar, quanto ele vai ter que investir nisso, naquilo, e vai fazer contas no Shabbat. Precisa fazer contas no Shabbat. Então, por isso, não faz o casamento logo depois do Shabbat. Amar le Abai, fala Abai, isso não é verdade. Vehejbonot shem mitzvah miyassiri, onde já se viu que é proibido fazer contabilidades de mitzvah. O casamento é uma mitzvah, é permitido. Falaram juntos. É permitido fazer contabilidades de mitzvah. A pessoa pode, não só quanto dinheiro ele vai dar para de caridade, ele pode falar quanto dinheiro ele vai dar para cada pobre. Pode fazer essas contabilidades no Shabbat, é mitzvah. Falou sabe nome de Rabbi Yochanan, Luchim le bate knesset ul bate midrashot, lefakeach al iskei rabim beShabbat. Indo além, os responsáveis podem ir na sinagoga, nas salas de estudo, para discutir e contar, debater os problemas da comunidade, o que a comunidade precisa, também com relação a dinheiro, também com relação a toda espécie de ajudas. É permitido fazer essas reuniões no Shabbat. Mesmo que vai ter contabilidades lá, mesmo que eles vão programar soluções no Shabbat, e mesmo que é proibido normalmente programar algo no Shabbat para a semana, por isso é só, senão se trata de mitzvah. Vemar Rabbi Yaakov Barid, Amar Rabbi Yochanan, falou, sabe o nome de Rabbi Yochanan, Mefakhir, Pikuach Nefesh no Shabbat, é uma novidade menor, é permitido em programar como a pessoa pode salvar uma vida no Shabbat, só fazer esse todo tipo de estratégias, é permitido no Shabbat. Amar Shmuel Bar Nachman e Amar Rabbi Yonatan, falou sabe em nome de Rabbi Yonatan, Olchim letratiot ul karkaiot lefakeach al iskei rabim beShabbat. Uma novidade maior, é permitido que os responsáveis vão nos teatros e nos circos que os goim vão, e os reis estão lá, os ministros estão lá, para convencer esses líderes e ajudar o povo de Israel. É permitido fazer isso no Shabbat também, porque é uma mitzvah. Metade de Menassia, fala a Breda em Deshvai de Menassia, Mishatrina al Tinok et Learez beShabbat, Vela Tinok Lam do Sefer, fala a Breda, é permitido fazer Shiduchim no Shabbat. O pai de um menino pode ir para o pai de uma menina e começar a combinar como vai ser o Shidur, como eles vão programar um certo casamento, quando cada um vai dar de dinheiro, etc. É permitido fazer isso no Shabbat, porque é mitzvah casar os filhos. A pessoa pode ir para uma pessoa, combinar com ele que ele vai ensinar o filho dele Torá e vai combinar o salário também. A pessoa pode ir para uma pessoa, para outra pessoa e combinar que ele vai ensinar para o filho dele uma profissão. É permitido combinar quando isso vai ser, quando ele vai pagar, porque ele vai ensinar o filho Torá e também a profissão. Então, não pode ser que esse é o motivo que é proibido casar na noite depois do Shabbat. A pessoa poderia fazer essas contabilidades. Ela amara bezeira, por isso fala a bezeira, gzerá shema ishot ben of. Fala a bezeira, o receio é outro. Talvez a pessoa vai estar atordoado, preocupado sobre o casamento. E ele vai esquecer que é Shabbat. O que ele vai fazer? Vai pegar uma galinha, e vai começar, e vai abater galinhas para a refeição do casamento na, na saída do Shabat. Vai se esquecer que é Shabat e vai transgredir a proibição de Shohet, abater um animal proibido no Shabat. Amalia, fala, vai, ela me ata, se esse é o motivo, tem uma pergunta para você. Yom HaKippurim Shechaliot Beshinei Beshabat. Numa situação que Yom Kippur cai na segunda-feira. Por consequência, a véspera do Kippur, que se faz os banquetes, a missão fazer grandes refeições na véspera do Kippur, para que seja tratado de Yomá, vai cair no domingo. Então, fala Abaye, se temos o receio que a pessoa vai ficar atordoado por causa de uma refeição de mitzvah que ele vai ter depois do Shabbat, aqui também deve ser a mesma coisa. Itre, então os Hamim, quando chegam numa situação dessas que é um Kippur cai na segunda-feira, os Hamim deverão sempre decretar que Elul vai ter 30 dias, lembra o tratado de Rosh Hashanah, que quando tem uma cerca rabínica, os reis podem estipular que um mês vai ter 29 dias ou 30 dias, ou vai ser um mês hasser, um mês incompleto com 29 dias, ou um mês malé, um mês cheio com 30 dias. No caso, deveríamos falar que o Elul vai ter 30 dias, para que Kippur caia na terça-feira. Por quê? Porque temos o receio que a pessoa vai ficar atordoado no Shabbat, como é que ele vai preparar tantas refeições no, na véspera do Kippur? E posso chegar a esquecer que é Shabbat. Vai fazer, começar a bater animais? Não. Ah, não é que não. Atandelenafshei lotarit. Lá com relação à refeição da véspera do Kippur, é uma refeição para ele e para a família dele. Ele não está atordoado com nada. No máximo, não vai ter tanta comida. Ele não está tão preocupado assim, não vai esquecer que é Shabbat por causa disso. Então, aha, dele acherim, por relação ao casamento que ele tem, tem convidados, a refeição é para os outros também. Talida, a pessoa está preocupada e quer fazer tudo perfeito. Portanto, ele pode chegar a esquecer que é Shabbat, ele vai começar a bater animais, então não faz o casamento na noite depois do Shabbat. Inami, uma outra resposta. Atam itlei rafcha. Lá, a mitzvah de fazer banquete na véspera do Kippur é normalmente de dia, não na noite antes do Kippur. No dia antes do Kippur. Então ele tem tempo até o domingo de dia para preparar as refeições. Ele pode fazer, pode cozinhar também, Motzei Shabbat. Então não está atordoado de qualquer forma. Ah, por isso o casamento é depois do Shabbat logo. Então não tem tempo depois do Shabbat para preparar as coisas do casamento. O casamento vai ser logo depois do Shabbat. Então ele está preocupado com isso e pode ficar apavorado e esquecer que é Shabbat e começar a bater animais. Por isso, não se case na noite depois do Shabbat. Agora que você chegou nesse motivo, Erev Shabbat Nami. Então podemos explicar também essa outra halakha. Por que é proibido se casar na noite do Shabbat? Pelo mesmo motivo, porque a pessoa pode estar atordoada na noite do Shabbat, por causa dos convidados e a refeição do casamento. Não tinha catering naquela época. A pessoa tinha que preparar o casamento ele próprio. Então, temos um receio que ele vai começar a bater pássaros, que é algo fácil de abater. Ele pode começar a bater pássaros e esquecer que é Shabbat. Portanto, fala, mas é por isso que é proibido se casar também na noite do Shabbat, também na noite depois do Shabbat. Então, Gemara já indica que o motivo que é proibido se casar na noite do Shabbat não é por causa da ferida das cartilagens dos Betulim, da virgindade. É outro motivo, como vamos explicar no próximo Daf, por que não é proibido. E Baiano perguntaram ao Sahamim com relação à nossa Mishnah. Nossa Mishnah disse que a mulher virgem só pode se casar na quarta-feira. Por dois motivos. Um motivo é para que o noivo tenha domingo, segunda e terça, que são os três dias da preparação da refeição do casamento e todos os preparativos do casamento. Então ele vai ter três dias. E outro motivo é porque se esse noivo vai tentar Anat Betulim, ele fez a relação com a recém-casada dele e viu que ela não era virgem, não encontrou as cartilagens da virgindade, os Betulim, ele vai acordar de cabeça quente na quinta-feira, talvez pensando que a mulher dele traiu ele, depois do Kiddushin, depois do noivado até o casamento ela traiu ele, e ele tem que se divorciar dela. Então ele vai acordar de cabeça quente na quinta-feira, vai no tribunal que se senta para julgar na segunda e na quinta, nas cidades grandes. Ele vai lá e vai contar para o Sahamim, e isso pode chegar a atrair testemunhos que vão esclarecer se ela foi violentada ou não, se ela traiu ele ou não, etc. Pergunta sobre a nossa Mishnah. Betulani sed barevi venivelet barevi. Quando falamos que a virgem vai se casar na quarta-feira, ela vai fazer a relação na quarta de dia? É permitido fazer a relação matrimonial bebait afel, num quarto escuro que tem persiana, por exemplo. Ele poderia fazer a relação na quarta de dia, logo depois da chupá. E não temos o receio que ele vai esfriar a cabeça até a quinta de manhã. Ele vai ter tanat betulim, esse argumento que a mulher dele talvez traiu ele, ele vai estar ainda de cabeça quente até a quinta de manhã. Ou talvez, talvez o casamento tem que ser na quarta de dia, porém a relação é na quinta à noite. A quinta depois da quarta. A noite depois da quarta é a quinta noite. A noite vem depois antes do dia no judaísmo. Talvez, então, outra possibilidade é que ele tem que fazer a relação na quinta à noite, porque a quinta de manhã ele vai acordar de cabeça quente, se ele vai tentar na peturina, vai reclamar no tribunal. Dechaishina lei kruredata, porque talvez temos sem o receio que da quarta de dia até a quinta de manhã ele vai esfriar a cabeça e vai se convencer que essa mulher é permitida para ele. E não vai chegar aí no tribunal e é possivelmente a mulher proibida para ele. Pode ser que eu vi testemunhos em um testemunho que ela traiu ele sim. Como você responde essa questão? Tá, chama uma prova. Tana Barcapará, fala a preta de Barcapará, Betulá Nisset Barevi, Venivelet Bahamishi, fala a Braita, a mulher virgem se casa na quarta de dia e faz a relação na quinta à noite, a noite depois da quarta. O motivo dessa alahá não é como a gente estava falando anteriormente, o motivo que ele tem que fazer a relação na quinta à noite é um bom comportamento, é algo que a priori é adequado. Por quê? Porque Hashem abençoou os peixes da brachá de Purvo. Na criação do mundo, Hashem abençoou os peixes da brachá da procriação na quinta-feira. Então é bom para um casal fazer a primeira relação do casamento na quinta à noite. Almaná Nisset Bahamishi, uma viúva, deve se casar na quinta-feira de dia. Venivelet Bashishi, e faça a relação matrimonial na sexta à noite. Oi, Venembrabo, Brahalada, porque foi o dia que Hashem abençoou Adam e Havá, abrahada de Purvo, abrahada da procriação. Vamos explicar por que isso varia. Porque primeiro a gente se focaliza na abrahada dos peixes, depois na abrahada de Adam e Havá. Por exemplo, Matal, Mishum, Brahá, todo motivo que é adequado fazer a relação com a esposa virgem na quinta à noite é por causa da abrahada dos peixes. Não é uma obrigação, é algo bom. É um bom sinal para o casal. Avamishume Kiruredata Lohaishina, porém, se eles não querem esperar até quinta-noite, não proibimos ele, porque não temos o receio que ele vai esfriar a cabeça se ele vai fazer a relação na quarta de dia e não vai encontrar os Betulim. Ele não vai esfriar a cabeça da quinta de manhã. Então ele poderia, pela Alahá, também fazer a relação logo depois da roupa na quarta de dia. Pergunta Yah, se é assim, que o motivo que a pessoa que se casa com a mulher virgem deve fazer a relação na quinta noite por causa da brachá dos peixes, a mananami tivai bachamishi, uma mulher viúva que se casa outra vez, ela poderia se casar na quinta-feira e fazer a relação na quinta de dia também, ou venembrabo brachala daqui, uma vez que a chama abençoou os peixes, a brachá de procriação, a brachá de purvum, por que esperar até a sexta-noite? Sexta-noite não é a noite do Shabbat, é a noite que vem antes da sexta de dia. A brachá que Hashem deu para Adam e Havá é melhor do que a brachá dos peixes. Então, uma mulher virgem não pode fazer a relação na sexta-feira, a primeira relação do casamento. Por quê? Por causa dessa tanat betulim. Porque se o noivo não vai encontrar os betulim, vai ver que a mulher dele não é mais virgem, não é virgem, e o esperado era que ela era virgem, ele vai esfriar a cabeça até a segunda de manhã para ir no tribunal. Então ela tem que fazer a relação na quinta-feira à noite ou na quarta-feira de dia, para que se tiver tarat betulim, na quinta-feira de manhã já vão no tribunal. Porém, com relação à mulher viúva, não tem tarat betulim, mulher viúva não é mais virgem, não era esperado que ela era virgem, então não tem tarat betulim. Então é melhor que ela faça a relação na sexta-feira à noite, porque Hashem deu a brachá de procriação para Adam e Havá na sexta-feira. Vem Nami, uma outra possibilidade. Mishum Shakdon, o motivo que os Kharim falam para ele fazer a relação com a mulher viúva na sexta-feira à noite, é por causa de uma outra brachá de Shakdon. O que significa isso? Então, como falar a breta. מפני מה אמרו, אלמנה נישאת בחמישי ונבלת בשישי? Essa questão, por que os chamim falam que a viúva deve se casar na quinta de dia, fazer a relação na sexta à noite? Shima ta omer tibayel bachamishi, porque se você fosse falar para esse noivo, para esse recém-casado, faça a relação do casamento na quinta-feira de dia, lemachar mashkim leomanuto, veolechlo, o que vai acontecer é que no dia seguinte, na sexta-feira, esse recém-casado vai acordar e vai trabalhar. E vai deixar a mulher dele, recém-casada dele, e não vai festejar com ela, não vai comemorar com ela. Então, Shakdu Chachamim al-Takanat Benot Yisrael. Os Chachamim fizeram um decreto. Ou seja, originalmente, quando a pessoa se casava com uma mulher virgem, tinha 7 dias do Shabbat Brachot, os 7 dias dos banquetes, e a pessoa festeja esses 7 dias com a recém-casada dele. Porque com relação da viúva, os Chachamim falaram que a pessoa festeja um dia só. O dia do casamento vai ser o dia da comemoração do casamento, e depois não tem mais Shabbat Brachot. Por isso, os Chachamim tiveram um receio que se vão fazer a relação na quinta-feira de dia, logo depois da roupa, na sexta-feira de manhã, essa pessoa vai trabalhar e a recém-casada dele vai ficar em casa. Não é adequado isso, logo depois do casamento. Então, os Chachamim decretaram a Takanot Benot Yisrael para ajudar as jovens do povo de Israel. Decretaram que o recém-casado com a mulher viva também tem que festejar com ela 3 dias. Hamishiv, Shabbat, na quinta-feira é o dia da Rupá, vai festejar com ela. Ve'erev Shabbat, e na sexta-feira, uma vez que ele vai fazer a relação na sexta-feira à noite, então ele vai ficar também festejando com ela na sexta-feira de dia, e não vai trabalhar. Ele acabou de fazer a primeira relação no casamento, e ele vai querer comemorar com a recém-casada dele na sexta-feira. Ve Shabbat, e o Shabbat que não se trabalha, também ele vai comemorar com ela. Então ele vai ter 3 dias de festejo com a recém-casada dele, a viúva. Fala Mayrika Ben Braha Leshakt. Que diferença faz se essa obrigação da pessoa fazer a relação com a recém-casada dele, que era a viúva, na sexta-feira à noite, é por causa da Braha que Hashem deu para Adam e Havá, a Braha da procriação? Ou o motivo é para ele não ir trabalhar na sexta-feira de manhã? Qual é a diferença na Halakha, na prática, dependendo desses motivos? Mayrika Ben, tem duas diferenças. Adam Bater, uma pessoa que não trabalha na sexta-feira, então, de qualquer forma ele não ia trabalhar. Então ele pode fazer a relação na quinta-feira de manhã. Se esse é o motivo que ele deveria fazer a relação na sexta-feira à noite, é para ele não ir trabalhar na sexta-feira, se ele de qualquer forma não trabalha na sexta-feira, então ele poderia fazer a relação logo depois da roupa na quinta-feira de dia. Ele vai festejar com a noiva dele, com a recém-casada dele, na sexta-feira. Porém, se o motivo é por causa da Braha, da procriação de Adam e Havá, então ele tem que fazer a relação sim, na sexta-feira à noite, a priori, porque é algo bom. E Nani, outra diferença, outra nafkamina, Yom Tov Shechaliot Berev Shabbat, se ele se casa na quinta-feira, na sexta-feira cai um Yom Tov. Então, se o motivo é para ele não ir trabalhar na sexta-feira, então nessa situação ele não ia trabalhar de qualquer forma. Então ele pode fazer a relação na quinta-feira de dia, e de qualquer forma ele vai festejar com a recém-casada dele na sexta e no Shabbat também, porque ele não vai trabalhar no Yom Tov. E se o motivo que ele deve fazer a relação na sexta-feira à noite é por causa da Braha, não faz diferença se tem um Yom Tov, ele deveria fazer a relação na sexta-feira à noite para estar no dia da Braha de procriação de Adam e Havá. Então são duas diferenças que saem dessa diferença dos motivos, são duas repercussões. Darash Bar Kapara. Agora a Gemara traz vários ensinamentos de Bar Kapara, uma vez que trouxemos o opinião de Bar Kapara anteriormente, com relação a essa Braha da procriação. Fala Bar Kapara explicando o seguinte: Dori Maase Tzadikim Yotem Maase Shamayim Vares. Uma novidade muito grande. Os atos dos Tzadikim, os bons atos dos justos, são maiores do que os atos de Hashem na criação do céu e a terra. Como você sabe isso? Deiro de Maase Shamayim Vares, porque com relação à criação do céu e a terra, exceto no Pasuk. Af Yadi Yasda Eretz Veimini Tifcha Shamayim. O Pasuk fala que Hashem diz: a minha mão criou a terra e a minha mão direita criou o céu. Você vê que Hashem criou a terra, entre aspas, com a mão esquerda dele e o céu com a mão direita dele. Ou seja, é uma metáfora. Hashem não tem mãos. Hashem não criou o mundo com as mãos. Porém, as mãos é uma metáfora para ênfase que Hashem colocou na criação. Hashem não colocou ênfase na criação do céu e da terra. Hashem usou somente uma mão, entre aspas. Vilu bimaset tzadikim. Porém, nos atos do tzadikim, no caso na, criação, na construção do Beit HaMikdash. Tipo o passuk fala, Machon Leshiftecha Pa'at Hashem, você, Hashem, fez um Machon Leshiftecha, um aposento para a sua presença divina morar lá, é o Beit HaMikdash, ou Mishkan. Mikdash Hashem, Kunenu Yadecha, o santuário para Hashem, você, Hashem, preparou com as suas duas mãos. Foram os Sanequim que construíram o Mishkan, foram os Sanequim que construíram o Beit HaMikdash. Porém, Hashem ajudou. Hashem ajudou com toda a ênfase, com as duas mãos, entre aspas, uma metáfora para toda a ênfase. Daqui você vê que Hashem deu mais ênfase aos atos do Sanequim na criação do Beit HaMikdash do que o ato dele criar o céu e a terra. Continua a Agmará, um sábio da Babilônia, ele perguntou, o nome dele era Rabi Chia, o pasuk fala na criação do seco, na criação da terra, Yadav Yatzar, no plural, as suas mãos criaram. Você vê que Hashem colocou ênfase total na criação da terra, as duas mãos. Fala aqui, não, Yadoktiv, se lê Yadav, se lê no plural, porém o pasuk não escreve no plural, se escreve Yadu, sem o Yud entre o Dalet e o Vav. Então se escreve Yadu, a mão dele. Porém, se lê Yadav. Essa é a tradição do povo judeu de ler Yadav. Então, Yadav é uma referência a uma mão só. Mas é porque isso é no plural, porque se lê no plural Yadav. Porém, o pastor fala as Yadav, as suas mãos criaram. Então, se você falar Yadav, é a mão dele. Porém, isso é no plural. A sua mão criaram. Não faz sentido. Quer dizer, a sua mão criaram. Amar Nachman Bar Yitzchak falou, sabe, Yatsru Yetzbeotav. O pastor fala criaram, é uma referência aos dedos das mãos. Hashem criou a terra com ênfase de uma mão só. Porém, sendo plural, Yatsaru, porque cada dedo teve uma função diferente na criação da terra. Isso fala aqui a Gemara. Que Dertim, como falou o pastor, que Ereshamecha, Masetzbeotecha. David Melo fala, eu vou ver o seu céu. Macetes Beoterra, o ato dos seus dedos. É uma metáfora também. Para o que significa isso é que cada dedo teve uma função diferente. A lua e os astros que você, Hashem, preparou. Então, isso que o pastor fala, Yadav Yatsaru, significa Yadav, significa Yadu, porque é assim que se escreve, é a mão. Porém, se lê no plural, porque cada dedo tem uma função diferente, por isso é Yatsaru no plural, criar. Continua agora. Meitim perguntamos. Hashamayim esaprim kevod kel, o maseyadav magidarakia. O pastor fala que os céus vão contar a glória de Hashem. A pessoa que olha para o céu já vê a glória de Hashem. O maseyadav magidarakia. E o ato das mãos de Hashem, quem vai contar vai ser Araquia. Araquia é aquela divisória, a fronteira entre a terra e o céu. Chamada Araquia, essa é a divisória. A divisória entre o céu e a terra, essa fronteira, vai contar Maceiadá, vai revelar os atos das mãos de Hashem. Então, aparentemente, Araquia, o céu foi criado com as mãos de Hashem, com ênfase total. E falamos anteriormente que Hashem só criou o céu e a terra com uma mão. Isso que o pastor fala é outra coisa. Mas se Deus é tzadikim imagid, o pastor ia falar, se os céus vão contar a glória de Hashem, quem é que vai contar os bons atos do tzadikim? Quem é que vai testemunhar sobre os bons atos do tzadikim? Falar o pastor, Harakia, Harakia vai contar Maseia Dav, os atos das mãos de Hashem. Como já vimos anteriormente, que as mãos de Hashem, a ênfase total de Hashem, é para ajudar os Sadikim a fazer bons atos. Então, Maceiadav Magidarakia significa que Araquia, essa fronteira do céu, vai contar Maceiadav, os atos dos Sadikim, que são ajudados por Hashem, com toda a ênfase de Hashem. O Mainil, e qual é esse mecanismo que Araquia vai contar sobre os bons atos dos Sadikim? Matar, é a chuva. Você vai ter seca, e vem os Sadikim, vão rezar e vai vir chuva. Como tivemos inúmeras histórias na nossa história judaica sobre isso, um fenômeno desses. Os aqui vão vir rezar e vai ter chuva. Isso testemunha sobre os bons atos do Sadiqim, os bons méritos do Sadiqim. Para ter essa providência divina, essa chegar para ti, precisa de bons méritos. Daí, acho que Baraká para explicar outro passo. Como é que significa esse passo? ויתתי אליך על אזניך. ופסוק פה ליטרלמנצ'י, כאילו פה הוא סחווה פרגיך, פה הוא סתינקי לבה, הוא מייתת, הוא גרבית, הוא על אזניך, עליין דה אספדה. Além da arma, tem que levar um graveto. A função desse graveto é quando a pessoa ia fazer as necessidades dele e vai tampar as necessidades dele com a terra através do graveto em respeito a Shechiná, a presença divina que acompanha o povo de Israel na guerra. Isso é aparentemente o que o pastor fala. Porém, Barga Pará vai lhe drush, vai falar um drush. Drush significa uma explicação do pastor, porém não baseando no sentido literal do pastor. Alte que azenecha, ela osnecha. Você pode explicar a Zeneha, que é uma arma, pode explicar que é Osneha, a sua orelha. O que significa isso? Você pegar um Yatet, um graveto, e vai tampar a sua orelha. Shein, Ishma Adam Davar Shenogu. Porque se a pessoa está num lugar e acabou escutando uma conversa imprópria, ou Lashonara, maledicência, Rechilut, fofoca, ou Nivulpé, uma conversa baixa, tampa a sua orelha com esse graveto. Que é esse graveto? Viemos a página e a minha rede Bobels Nav. O graveto é o dedo da pessoa, tampa a orelha com o dedo. Velho de Amar Abelazar, isso que falou Abelazar também. Me plema et baltav sheladam domot leitedot. Porque Hashem criou os dedos da pessoa como gravetos. Agora abre um parênteses. Maitama, por que você acha que os dedos parecem com gravetos? E leu Mishum de Merhalka. Se é porque eles são divididos, cada dedo é independente. Será que por isso o Rabezá perguntou? Fala que não. Colocada errada, ele é até a vida. Cada dedo tem uma função no judaísmo. Da marmar, como fala a Braita, Zuzeret, o dedo mindinho, tem uma função. A função do dedo mindinho é medir a medida do Zeret. Às vezes, naturalmente, o dedo Zeret é uma medida. E o dedo mindinho te chama Zeret. Ou seja, o dedo mindinho de uma pessoa normal, de estatura média. Então, essa é a medida de um Zeret que a Torá escreve. Zugmitzá, o dedo anelar, o próximo dedo, tem uma função, Akmitzá. Com o dedo anelar, o Kohen pega o Kometz da Minchá, a Minchá é o sacrifício de farinha. Então, para pegar a quantidade de farinha adequada para o sacrifício, o Kohen ele pega a farinha, com o dedo anelar, com o dedo médio, o dedo indicador, ele fecha a mão. Essa medida é a medida para Minchá, é o Kometz. Então, se os dedos iam estar grudados um com o outro, seria muito difícil ele medir exatamente a medida da farinha entre o dedo anelar e o indicador, se o dedo mindinho também está grudado. Então, eu não posso seguir a Belazar disse por que os dedos da pessoa são separados. Se parecem um graveto porque são separados. Porque o motivo que são separados é para cumprir essa medida da Kometzá, desse punhado, Zuamá. O dedo médio serve para a medida de Amá. O Amá também está mencionado no Sukkim, é uma medida que se usa para os utensílios do Mishkan, do tabernáculo. O Amá é a medida entre a ponta do dedo médio de uma pessoa de estatura média até o cotovelo dele. Isso é uma Amá. Zu Etzba, o dedo indicador, também tem uma função natural, que é o dedo que o Kohen ele espirra o sangue do sacrifício no Mizbeach. Tem uma função. Zegudar o dedão, o polegar, também tem uma função. A pessoa que está indo por empresa da lepra, ele tem um grande ritual de purificação, um deve trazer um sacrifício de Hashem. O Kohen vai fazer o abate, vai pegar o sangue, vai pingar no polegar direito dele, também no lóbulo direito dele, e o polegar do pé também. Então, cada dedo tem uma função natural. Então, o que a Berza perguntou? Por que os dedos parecem com gravetos? O que significa isso? Ela mata, me chupou, que é tedoto. O motivo que ele perguntou é porque os dedos eles são pontudos. Ou seja, normalmente a base do dedo é mais grossa do que a ponta do dedo. Por que a Shem criou assim? Por que não fazer o dedo reto? Então responde a Belazar, porque se a pessoa ele escuta uma conversa que é proibido escutar, então ele coloca o dedo na orelha dele, a ponta do dedo é pontuda, coloca e tampa a sua orelha com esse dedo. Por isso a Shem criou as pontas dos dedos mais finas, mais pontudas. Continua a tata de Rabi Shmuel. A breta de Rabi Shmuel ensinou. Biprema ozen kulakasha ve'aliyah raka. Por que toda a orelha é feita de uma cartilagem mais dura e o lóbulo é macio? Por que isso? Fala, o sábio Sheim Ishma Adam Davar Shenu Agun. Porque se a pessoa está presenciando uma conversa proibida de escutar, Lashon Hara, Nivul Pe, etc. E a Kuf Aliyah Letuchah, a pessoa pode dobrar esse lóbulo da orelha, tampar a orelha. Se o lóbulo fosse rígido, não seria possível dobrar ele e tampar a orelha. Continua matando para falar, Braita, Aliashmiya Adam Leosnav Dvarim Betelim. Fala, Braita, a pessoa deve evitar e escutar conversas fúteis, conversas mundanas. Por quê? Por quê? Porque facilmente uma conversa mundana pode chegar até uma parte proibida dessa conversa. Ou uma fofoca, ou um Lashon Hara, uma reticência, ou uma conversa baixa. Então, a pessoa não deve entrar numa situação de perigo. E uma indicação a isso, fala Bright, que assim como a orelha, a parte do corpo que se queima mais facilmente. Isso fala aqui a Bright. É uma cartilagem fina, se queima facilmente. Então, assim também é o sentido da audição da pessoa. A pessoa, ele pode chegar facilmente a escutar algo proibido. Então, ele não vai ter tempo de tampar a orelha, de repente. Não é como o olho da pessoa que tem a pálpebra, por exemplo. Se ele vê algo proibido, já fecha o olho. Com relação à orelha da pessoa, a pessoa pode escutar algo e não ter tempo de tampar a orelha. Demora alguns instantes para tampar a orelha. Então não entre numa situação de perigo. Evite conversar conversas mundanas com pessoas que podem chegar a falar coisas proibidas para você. Isso fala a Bright. Paramos aqui por hoje. É verdade, estamos nem no meio do DAF ainda. Por uma boa causa, porque amanhã vamos começar uma nova sugiá. E vai começar daqui até o próximo DAF. Vale a pena ver tudo isso de uma vez só. É a sugiá com relação à lei do Shabat. Será que é permitido fazer a primeira relação com a mulher Betulá, a mulher virgem, no Shabat? Ou será que esse ferimento dos Betulim é proibido? Para quem estudou o Tratado de Shabat, vai ser uma boa revisão. Para quem não estudou, vai ser uma oportunidade para entender muitos conceitos que vão aparecer nesse DAF com relação ao livro do Shabat. Vale a pena perder. Obrigado pela atenção. Até amanhã. Ruhadunai Leolam, amém, amém.